Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Estou muito prazer que eu posso entrevistar ao meu lado o senhor Sérgio Lima, presidente da Fundação Alexandre Guzmán. Né? Adivinhe que não foi a primeira vez que o senhor visitou a China.
Não, eu visitei a China, essa é a segunda vez. Se considerar Hong Kong, é a terceira ou quarta vez. Eu estive aqui com o presidente, durante a visita de Estado do presidente Sarney, quando então eu tive a oportunidade de conhecer Shanghai, conhecer Beijing e Xi'an. E foi uma visita de Estado importante, já não me lembro mais exatamente a data, mas foi uma visita importante e que deixou consequências. Mas de lá para cá, a China cresceu, se desenvolveu muito rapidamente. Então, o país que eu estou encontrando hoje é um país totalmente diferente, né? E eu não poderia imaginar que essa cidade de Fuzhou, aqui no sul da China, né, tivesse alcançado o nível de desenvolvimento realmente impressionante que alcançou. E as condições, as instalações aqui para essa reunião dos think tanks, dos BRICS, né, é realmente extraordinário. Então, eu fico muito grato ao governo chinês e também a todos aqueles que estão colaborando para tornar esse nosso encontro tão positivo. Né? Uhum. E agradeço também a oportunidade de estar conversando com a China Rádio Internacional e poder falar, inclusive, em português aqui, não é? E, enfim, estar com o Luiz aqui. Então, é um prazer muito grande.
Como o senhor disse que nos últimos anos a China vem se desenvolvendo muito rápido, o país registrou com grandes mudanças, mas também nas últimas décadas as relações sino-brasileiras também avançaram muito. Como o senhor avalia este avanço, esse desenvolvimento das relações entre os dois países?
Eu creio que o relacionamento da China e das relações bilaterais entre a China e o Brasil é extraordinário. Na Fundação Alexandre Guzmán, que é a fundação que eu presido, nós recentemente tivemos a oportunidade de fazer um livro sobre os 40 anos das relações bilaterais e chamar, inclusive, para participar pessoas, diplomatas, historiadores, cientistas políticos com conhecimento em relação ao tema. E publicamos, e não só publicamos as análises dessas pessoas, desses estudiosos, como também publicamos documentos importantes, né, desde o documento de 74, firmado do nosso lado pelo chanceler Azevedo da Silveira, restabelecendo as relações diplomáticas entre o Brasil e China, um momento decisivo, né, quando o Brasil havia um regime militar à época e essa a ousadia de estabelecer uma relação com o regime comunista da China que chegou a causar até um contragolpe no Brasil. Mas, enfim, de lá para cá, o relacionamento se desenvolveu de maneira extraordinária e em todos os sentidos. Mas eu creio que o BRICS, essa ideia dos países do BRICS, em estabelecerem uma cooperação e se juntarem de maneira a poder ter uma influência maior na governança global, né, foi altamente positiva, tem sido altamente positiva. Cada um, é bem verdade, que traz um componente próprio, traz algo que tem de melhor. A China, como nós estávamos conversando aqui, ela é um grande motor do crescimento econômico, um grande motor da transformação no final do século XX, no início do século XXI. Né? A Índia também, enfim, agora está indo na mesma direção. Né? A Rússia já é um parceiro diferente dos demais, mas tem suas próprias especificidades. No caso do Brasil e da África do Sul, igualmente. Né? Eu, agora na reunião dos think tanks, do fórum dos think tanks, estava chamando a atenção para um aspecto que nem sempre se leva em conta, que é o fato de que, graças à diplomacia brasileira, nós temos na América do Sul uma região em que não há conflitos interestatais. né, não é uma região problemática do ponto de vista geopolítico. E muitos pensam que isso é porque Deus é brasileiro, mas não é exatamente porque Deus é brasileiro, é porque houve muito esforço diplomático. A diplomacia do Brasil e também dos países vizinhos, porque isso não é um resultado apenas de um lado, é um resultado que envolve todos os países, né? Mas o Brasil teve, ao longo da história, uma posição importante. E para aqueles que se debruçam, estudam, né, você percebe como foi importante o papel do Brasil na construção das condições que fazem hoje da América do Sul uma região livre de conflitos interestatais. Poderíamos pegar, por exemplo, né, no passado, Brasil e Argentina, né, estávamos caminhando, talvez, na direção de um problema nuclear semelhante a este que tem Índia e Paquistão. Né? Mas, rapidamente, né, os dois países, através de sua diplomacia, resolveram esses problemas, através da transparência, através da cooperação, e criamos até um foro de debate, que foi o Mercosul, de debate, de integração, de transformação. Então, a mesma coisa fizemos também ao norte, com o Tratado Amazônico, né, que criou condições também de cooperação entre os países vizinhos. E isso é algo positivo. Todas as negociações de fronteiras do Brasil foram feitas sob o direito internacional. Não há ressentimentos. Tudo foi negociado quando nós não éramos capazes de chegar a um acordo com o país vizinho, recorríamos a um arbitramento, recorríamos a um juízo de um mediador de fora e aceitávamos qualquer que fosse o resultado. Então, não há problemas de fronteira na América do Sul. E isso, quer dizer, nós conseguimos criar na América do Sul um paradigma de paz e de estabilidade e de desenvolvimento, né? Então, isso é de imenso valor num mundo em que os conflitos surgem aqui, surgem lá, e nós sempre acabamos sendo surpreendidos como, de repente, uma região que está aparentemente calma e é jogada num turbilhão que cria uma grande incerteza. É bem verdade que, no caso do Brasil, ultimamente, nós tivemos uma recessão profunda, uma recessão, a pior recessão de nossa história, e essa recessão ela foi agravada por problemas políticos. E esses problemas políticos, evidentemente, que talvez pudessem ser evitados. Mas, além dos problemas políticos, houve outros problemas que têm a ver com questões de governança e tem a ver com aquilo que é muito delicado e muito sério dentro de uma democracia, que são os mecanismos, os sistemas de freios e contrapesos. Né? Os britânicos levaram séculos e séculos, desde a Magna Carta, para desenvolver o sistema de freios e contrapesos. O Brasil está desenvolvendo, enfim, dentro de dois séculos, né? Mas eu creio que o Brasil que emergirá desse processo que nós estamos vendo hoje será um Brasil, uma democracia mais forte, uma democracia mais transparente, uma democracia mais segura das suas instituições e com instituições melhores. E eu creio que também para a população, para todos, políticos, empresários e para a população de modo geral, será uma grande lição. Uma grande lição a respeito de ética, a respeito do sentido da política, a respeito do que é a democracia. O país sairá, não apenas, eu creio, o Brasil, eu acho que essa experiência ela terá repercussões na América do Sul e além das nossas fronteiras, em relação a outros países também em desenvolvimento. Então eu vejo com otimismo todo esse processo. E nós voltaremos a crescer, sem dúvida. Voltaremos a crescer porque o povo brasileiro é um povo trabalhador e com a cooperação que nós temos hoje em dia com países como a China, a Índia, eu creio que a África do Sul, a Rússia, eu acho que isso vai, e sem prejuízo também daquela cooperação que nós temos com outros parceiros, isso vai contribuir para a retomada do crescimento brasileiro, que já está ocorrendo. Esse ano já temos sinais de que essa retomada já está acontecendo.
Como o senhor fala, o Brasil é uma importante força para a paz regional e mundial. E a China também, a China nas últimas décadas, ou seja, quando a China começou seu grande desenvolvimento econômico, nunca desencadeou nenhuma guerra, não invadiu ninguém. São dois países de importantes forças de paz mundial. E como a senhora avalia essa função do BRICS para o futuro do mundo que quer construir uma ordem internacional mais razoável e equilibrada?
Eu creio que essa cooperação, né, com países, né, sobretudo no caso da China e da Índia, que são duas civilizações antigas, que deram uma contribuição extraordinária para a humanidade, e contribuição essa que precisa ser melhor conhecida, porque há um abismo ainda, como eu estava dizendo na reunião do fórum, há muito a ser feito para se criar o conhecimento, não um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo da contribuição de países como a China e como a Índia para a humanidade, porque são grandes civilizações. E há também que se conhecer a contribuição de outros países como o Brasil, porque cada país do BRICS deu uma contribuição à humanidade extraordinária, né? Agora é preciso conhecer. No caso da África do Sul, temos lá, como eu já assinalei, a luta pelo apartheid, Nelson Mandela, quer dizer, a contribuição para os valores africanos é extraordinária, né? E a contribuição da Rússia para a cultura também, para a civilização, é também extraordinária, né? E a cultura da Índia e da China é uma cultura civilizatória, uma cultura de muitos e muitos séculos, né? E é uma cultura que, num certo sentido, no século XX, no final do século XIX, século XX, ela ficou esmaecida. Mas não que ela desapareceu, porque essa é uma cultura pujante. Tanto a China quanto a Índia são países que têm muito a colaborar, com o peso extraordinário da sua história, com a sua contribuição em tantos setores diferentes, né? Seja em termos de sua filosofia, de sua arte, de sua história, da sua cultura. Agora, eu creio que o BRICS, ele é uma oportunidade para que esses países juntem suas forças específicas, né, e juntem e se auxiliem mutuamente, né, se compreendam melhor. E é por isso que eu sugeri, porque lá na Fundação Alexandre Guzmão, nós publicamos muitos livros. Somos no Brasil, vamos chamar assim, o editor que mais publicou livros sobre BRICS, né? E inclusive com os documentos, com análise sobre BRICS. E nós propusemos aqui hoje esse catálogo que nós editamos, que é um catálogo para conhecer melhor o BRICS. É um catálogo que aqui você tem a indicação e resumos de livros importantes de literatura, de história, de ciências sociais, de cada um dos países do BRICS. E isso aqui é uma plataforma que nós cremos que pode ser uma plataforma comum. Nós fizemos isso com o apoio de cada um dos países, mas é preciso atualizar. Fizemos em 2011, então é preciso atualizar isso, porque isso está online. Esse livro está online, pode ser baixado do portal da Fundação Alexandre Guzmão. Mas nós gostaríamos de que isso fosse atualizado e transformado numa plataforma geral. Isso seria uma grande contribuição, eu creio que não só do Brasil, mas de todos os países membros. Porque aí, quem quiser aprender a respeito da China, você tem uma série de livros importantes aqui que são indicados, né? E se você quiser também a respeito da Índia, você tem aqui os livros e você poderá ir, então, não para você ter o conhecimento superficial, mas para você adquirir um conhecimento mais profundo sobre o que esses países representam. E eu acho que isso vai ser importante, não só para o conhecimento mútuo entre nós, membros do BRICS, mas também para a própria identidade do grupo e o conhecimento que os outros, que o mundo tenha a respeito de nós, né? E como o perfil da China sempre foi um perfil de país pacífico, de país trabalhador, de país amistoso, de país construtor. E esse perfil é muito importante que seja levado em conta, como também o perfil do Brasil, que é também nesse mesmo sentido. Então são países que se somam no objetivo de criar condições para uma governança mais sadia. e mais próspera.